E aí? Pode brilhar!
Oiê! Aqui é Vi Ranieri. Seja muito, muito, muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Brilhar, que hoje está sendo gravado aqui na minha casa, em Itaquera City. Tá uma madrugada fria, especificamente são 3 horas da manhã. Tô muito feliz em estar trocando essa ideia e utilizando esse espaço, esse momento silencioso que tá para vir aqui falar com você. Para quem não me conhece, eu sou uma pessoa branca, não binária, pansexual, ativista, estudante de relações públicas e pesquisadora das tecnologias da palavra. Sou também colunista de cultura digital e de outras pautas aqui na Agência Jovem de Notícias e ex-integrante da primeira turma da Agência Pra Brilhar. Para quem é novo, nova por aqui, não teve a oportunidade de ter essa conversa tesuda e muito gostosa antes, a Pra Brilhar é um projeto da Viração que surgiu lá em 2019 com o objetivo de promover oficinas pela garantia dos direitos humanos, prevenção combinada ao HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis, além de produzir educomunicação para a juventude de 15 a 29 anos, LGBTQIAPN+, e principalmente pessoas socializadas nas periferias de São Paulo. Bom, durante o tempo em que eu fiz parte da Agência Pra Brilhar, foi um processo incrível, de muito aprendizado. Eu pude me formar em pesquisa, produção, educação midiática e muitos outros tópicos, tudo muito atravessado por diversas e diferentes linguagens da comunicação, para que eu pudesse essencialmente auxiliar no enfrentamento do estigma relacionado ao HIV e à AIDS, entre outras temáticas, como a diversidade, o acesso aos serviços de saúde. E como toda a experiência que eu tive, como eu disse, foi muito incrível, eu não poderia vir aqui e ousar em dizer que teve um momento muito específico ou único que me trouxe uma catarse, que trouxe um acalanto, mas eu ouso dizer que teve um momento que, essencialmente, eu posso enfatizar que foi um dos maiores privilégios que eu tive nos últimos tempos, muito ocasionado pelo processo da minha passagem por lá, que foi poder entrevistar ao lado do meu time simplesmente a Erika Hilton, meu. Mulher preta, sagitariana, ativista trans, vereadora e agora deputada federal. Erika é muito acessível, gente, encantadora e extremamente cheirosa. Que mulher cheirosa, juro, gente. Poder falar sobre saúde sexual por si já é muito importante, mas poder falar sobre isso com ela, ouvir como a Erika tem consciência da necessidade dessas conversas, principalmente estarem direcionadas para a juventude, para que a galera possa descobrir seus corpos e ter acesso à saúde garantida. E quando nós discutimos saúde sexual, é necessário que possamos também politizar a discussão, porque pensar em como trazer acessibilidade é também pensar políticas públicas já existentes, é pensar conjuntamente em como criar novos projetos que sejam baseados em demandas reais, que sejam conectados com a realidade de quem é diretamente influenciado e impactado pela falta do acesso à saúde. Isso é sair do campo, na grande maioria das vezes, das ideias e debater com quem efetivamente nos representa e pode levar essas pautas que são importantes para nós, para o poder público. E a Erika é essa pessoa que representa muito, que leva consigo uma voracidade em sua fala e que, na grande maioria das vezes, me deixa muito bobo e, ao mesmo tempo, muito orgulhoso em ter ela como a minha deputada atualmente. Só para te trazer um contexto, a conversa que hoje a gente traz aqui, ela foi realizada em meados de abril de 2022, no ano passado. Hoje, Erika já é deputada e hoje liberamos ela aqui na íntegra para vocês conhecerem um pouco mais da Erika, das suas mobilizações em favor da educação sexual e não só para a educação sexual. Todo mundo que acompanha a carreira da Erika, a política e também as últimas movimentações dentro da política, viu toda a problemática em torno da discussão sobre o casamento homoafetivo e todo o posicionamento que a Erika teve pela defesa da continuidade dos direitos LGBTQIA+, dentro da Câmara. Então, isso só mostra como a Erika traz em sua continuidade desde o início dessa carreira política, que ela também traz nesse papo junto com a gente. Foi uma conversa muito gostosa, onde a Érica trouxe muitos pontos. O time da Agência Pra Brilhar pontuou várias indagações junto comigo sobre vivência da travestilidade, de como pensar políticas públicas já existentes de uma forma diferente, de como pensar a continuidade, de como pensar também e não só a participação da juventude nas discussões políticas, de como ressignificar e reaproximar depois de tanto tempo de negacionismo, de afastamento político. Um dos pontos que eu acho mais bonito que a Érica cita é que a crise, ela não é política, ela é estética, e como estudante de comunicação, sou apaixonado por essa fala. Mas enfim, vocês não vieram aqui para me ouvir hoje, vieram para ouvir essa conversa muito gostosa e muito linda. E então, vem com a gente, que vai ser muito massa. Quando você fala sobre que não é fácil, a gente queria entender um pouco mais sobre as principais dificuldades que essa trajetória você tem percebido.
Olha, eu acho que uma das primeiras dificuldades foram todos os ataques e ameaças de mortes que eu recebi, né, e tenho recebido ao longo da minha chegada ao parlamento, e isso muda a minha dinâmica de vida, muda, eu perco a minha liberdade de ir, de vir, eu preciso andar com um carro escuro, segurança, escolta, etc. Eu acho que esse é um desafio. O segundo desafio é fazer com que os vereadores compreendam que as minhas pautas que são trazidas não são menos importantes, não são pautas secundárias, são pautas tão essenciais como qualquer outras, e que esses grupos são grupos dignos de direito. Então eu acho que esses são os desafios, os maiores desafios. O enfrentamento de conseguir se movimentar enquanto parlamentar, tendo tanto ódio contra você, sem você ter cometido nenhum tipo de crime, nem nada, porque eu só fui eleita e quero exercer o meu mandato, quero cumprir com o meu trabalho, com aquele povo com o qual eu fui eleita. E fazer com que as pautas caminhem aqui, fazer com que as coisas tramitem aqui dentro, porque há uma presença muito forte do conservadorismo, né, do fundamentalismo dentro das casas legislativas do Brasil, e a Câmara é a maior casa legislativa da América do Sul. Então, assim, a gente tem um agrupamento muito grande desses conservadores aqui dentro, o que dificulta a tramitação de algumas pautas, né, o desenrolar de algumas demandas. Mas fora isso, eu acho que as outras coisas são superáveis, assim, eu acho que esses dois são os maiores desafios que eu identifico.
E assim, como você observa a ausência de pessoas trans no espaço público e principalmente de homens trans?
Vou começar pelos homens trans, então, porque acho que é uma pauta importante, né? A gente tem uma invisibilidade dos homens trans e das transmasculinidades na nossa sociedade, mas não só pelo fato de que a sociedade quer torná-los invisíveis, mas pelo fato de que esta é uma pauta que vem surgindo com maior força e com mais expressão agora. Então nós temos uma sub-representação de homens trans e de transmasculinidades nos espaços de poder e na sociedade de um modo geral, inclusive dentro da própria comunidade LGBT ou mesmo dentro do próprio movimento trans travesti. Porque quando nós pensamos trans travestis, automaticamente o nosso cérebro tem um modo de se organizar que automaticamente se pensa em mulheres trans e travestis e se excluem homens trans, né? Eu que me relaciono com homens trans há muitos anos, né, já me relaciono com homens trans antes disso ser uma pauta social muito forte, tenho tido essa preocupação de levantar esse debate, de que essas masculinidades precisam ganhar espaço dentro do debate das masculinidades, de um modo geral, como qualquer outra masculinidade, mas também a visibilidade que precisa dentro do movimento trans, dentro da sigla LGBTQIA+, porque há sim um apagamento desse grupo e há uma ausência dessa representação nos mais diversos espaços, e nos espaços de poder, então, nós temos uma representação de um homem trans no espaço de poder, mas que eu acho, na minha opinião, que é mais um desserviço do que um serviço à comunidade, porque não é só sobre ser uma pessoa trans, é sobre ter compromisso com a agenda do movimento de pessoas trans, é sobre ter pautas alinhadas com as necessidades das pessoas trans. é um desserviço, mas tem a sua importância. Porque apesar de estar em um partido ruim, tô me referindo ao vereador Tami Miranda, apesar de estar em casa ruim,
sabemos.
Apesar de estar em um partido ruim, apesar de não ter posicionamentos tão importantes aqui dentro, ainda assim é um homem trans que está ali ocupando um cargo de vereador. Para a demarcação, no macro, no geral, isso é, tem a sua importância. Porque está ali, está cumprindo um papel simbólico, poderia estar cumprindo um papel efetivo, mas está ali cumprindo um papel simbólico e isso também é importante. Então há esse apagamento, há essa subnotificação da presença do contato, mas eu acho que também isso é reflexo do momento em que a pauta das transmasculinidades vão ganhando força e ganhando cada vez mais agentes, né, que se reconhecem e que querem falar sobre isso, e que isso deve mudar. Eu espero muito que isso mude ao longo dos anos e que os homens trans e as transmasculinidades possam ocupar esse lugar visível também, legítimo, de asseguridade de direitos, porque são pautas diferentes das mulheres trans e travestis, são outras necessidades. Em um momento breve, assim. Mas para isso a gente precisa denunciar mesmo esse apagamento. Com relação às mulheres trans travestis, nós temos uma maior presença, porque estamos mais expostas à violência. Nossa pauta já existe há muito tempo, muito bem consolidada, né? Não estou dizendo que os homens trans é uma coisa que surge hoje, surge agora, de forma alguma. As transmasculinidades dos homens trans sempre existiram, assim como as travestis e mulheres trans sempre existiram. Ninguém nasce do nada, ninguém vira do nada. A questão é que isto enquanto pauta, enquanto reivindicações sociais, no que diz respeito às mulheres trans e travestis, estava mais bem colocado e organizado antes desta movimentação que os homens trans começaram a fazer de uns anos pra cá, inclusive com João Nery lançando o livro e esse movimento todo que vai começando mais recente. Então nós temos uma maior presença dessas mulheres, mas ainda muito nesse lugar de marginalidade, de violência, né, nesse contexto de agressividade. Temos uma presença maior nos parlamentos no Brasil, né? Nós tivemos aí um ápice das candidaturas trans travestis e eram de mulheres trans travestis. Estamos caminhando, mas ainda somos muito poucas diante do todo. Eu sou a primeira vereadora nominalmente, depois nós tivemos as co-vereadoras Caroline Ara e Samara Sostnes, mas eu sou a primeira vereadora nominalmente eleita a ocupar uma cadeira na Câmara, que tem 55 cadeiras. Então, a gente tá, mas também somos muito poucas ainda e precisamos avançar na nossa ocupação.
Agora a gente escutou você falando sobre os processos dentro da Câmara e todo o processo de continuidade, de aplicar pautas, de falar sobre políticas públicas que acessem populações dissidentes, que acessem a nossa comunidade de modo geral. E quando a gente fala sobre HIV, a Pra Brilhar, ela trata sobre essas temáticas. Essencialmente, quando a gente olha para populações trans, isso é uma problemática latente e vivida, né, de forma muito intensa. Queria entender quais são os enfrentamentos que você enxerga enquanto parlamentar, enquanto vereadora, para esse local do HIV?
Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente enfrenta muito é a questão do estigma e do desconhecimento, que para mim, enquanto vereadora, estar em uma casa de leis onde tenham vereadores que tenha desconhecimento sobre a questão do HIV/AIDS é algo absurdo, é chocante, porque nós estamos em 2022. Claro, nós temos aí esse governo horroroso que tem desmontado, sucateado. O Brasil era referência no tratamento e agora a gente tem passado por uma série de obstáculos no que diz respeito à pauta do HIV/AIDS no nosso país, mas essa é uma pauta que os movimentos em saúde já consolidar informações muito claras, muito precisas, né, que tira qualquer tipo de desmistificação que possa haver em torno dessa pauta. E aí a gente chega dentro da Câmara para tentar abordar, vez ou outra, a questão do HIV/AIDS, ou até mesmo de outras ISTs, e a gente, eu acho que um dos maiores desafios é a gente lidar com o preconceito mesmo, com o estigma e com essa ignorância por desprezo à pauta mesmo, porque acho que não tem que falar de HIV/AIDS, porque acho que HIV/AIDS é uma coisa da promiscuidade, da sodomia, do pederastismo, essa é a palavra? Algo nesse sentido. Associam, então, a doença a uma questão moral, a uma questão ética, a uma questão, sei lá, que loucura que passa na cabeça dessa gente. Essa gente é desesperador. Então eu acho que o maior desafio neste momento dentro do parlamento é a gente conseguir romper com as barreiras da estigmatização, do preconceito e da desinformação. Aí, é claro, no âmbito das políticas públicas, a gente precisa avançar na informação, na conscientização, na verba que muitas vezes as pessoas acham que não, mas será? Tem o câncer, a criancinha que nasceu sem... Sabe assim, essas comparações que muitas vezes no debate do dinheiro mesmo acabam surgindo e que faz com que a gente pense, nossa, eles não entenderam nada, né? Não, as coisas não estão competindo uma com as outras, nem caminhando na mesma esteira. Cada caso é um caso, os casos têm suas particularidades e todos os casos merecem atenção do poder público, financiamento do poder público, políticas públicas que ajudem, inclusive, a prevenir, né? Porque aí, às vezes, a gente quer falar de HIV/AIDS no âmbito do legislativo, quer falar só no remediar, só quando nós temos o problema. Mas ninguém quer falar sobre a prevenção. E a prevenção é uma pauta extremamente importante. E eu acho que é a pauta que a gente tem mais dificuldade. Porque parece que quando a gente quer falar de prevenção ao HIV/AIDS, que é uma doença sexualmente transmissível, parece que a gente quer ensinar as crianças a treparem. Parece que a gente quer colocar, fazer uma apologia aos símbolos sexuais, a ditadura gaysista, travestista, sei lá o que eles pensam. Então esse é um baita de um desafio.
Queria entender como você vê a importância de trazer essas pautas para junto da juventude e utilizar esse espaço de potência política mesmo para discutir essas pautas e aplicar isso em todos os ambientes, em todos os ecossistemas. Como a gente consegue trazer essas pautas e convocar para que todas as pessoas conversem nesse ecossistema e discuta HIV, discuta saúde sexual, discuta prevenção?
Eu acho que a gente precisa de políticas públicas, eu acho que a gente precisa ocupar a internet e os espaços todos para falar sobre isso, hackear essa linguagem que acaba se tornando mais acessível para uma parcela maior das pessoas, trazer as pessoas para cá para falarem com os vereadores também sobre isso. Eu já promovi audiências públicas com relação ao HIV/AIDS para que as pessoas pudessem falar as vivências delas, as trajetórias delas, os pontos de vista dela, o sucateamento das políticas, os vereadores pudessem ouvir aquilo e se sensibilizarem através disso. Então isso é fundamental, porque a escuta faz com que a gente se sensibilize, a escuta faz com que a gente tenha empatia, em alguns casos, né? Em alguns outros casos, a empatia é algo que não se desperta mesmo, tem gente que é podre por dentro, não tem nada que possa fazer, mas não são todas as pessoas. Então isso é importante porque isso vai movimentando, e essa linguagem que hackeia esse sistema que tem, não vamos falar, recolham as cartilhas de prevenção, redestrua, não sei, a secretaria XYZ, a gente usar essas outras plataformas também é uma forma de a gente fazer um trabalho de conseguir dar conta daquilo que o Estado não está fazendo. Claro, com uma capilaridade muito menor de atingir todo esse ecossistema, porque o Estado tem capacidades muito maiores de conseguir alcançar as pessoas, mas essas são formas e subterfúgios de não deixar com que a pauta morra, com que as pessoas realmente achem que isso é um assunto que não deve ser tratado, que é coisa de LGBT, que é coisa de promiscuidade, que é coisa de não sei o quê, hackeando e aproximando. E eu acho que quando a gente também usa essas novas linguagens, a gente faz com que a juventude se interesse mais. Porque uma coisa é você sentar e falar pro jovem, vamos fazer aqui, fazer uma palestra com a vereadora pra falar, é chato. Cansativa, porque nós estamos diante de uma era muito rápida. As pessoas estão movidas pelas telas, o que eu acho péssimo, mas isso eu achar é uma coisa, fato é outra. E eu posso achar péssimo e dizer, não participarei disso, ou eu posso achar péssimo e dizer, se é para aí que o mundo está se caminhando e eu não tenho o poder de parar o mundo, eu vou tentar, então, fazer disso algo positivo, fazer disso algo benéfico, tirar algum sentido, porque a merda já está dada. Já está posta e não vai ser a minha vontade, o meu querer que vai parar a problemática de uma sociedade movida a telas. Mas então, já que estamos sendo movidos a telas, deixa eu também me organizar por essas telas, por esses canais de comunicação, para fazer algo que tenha sentido, algo que seja bom, algo que reverta em algum benefício da sociedade. Eu acho que essa linguagem os jovens entendem muito bem. Eu uso muito essa linguagem aqui no mandato, porque eu sei que ninguém vai ficar assistindo TV Câmara. Ninguém acompanha sessão plenária. Eu sei disso. Mas eu preciso me comunicar com a galera que me colocou aqui, que é uma galera jovem. Então eu me utilizo disso e acho que isso é necessário, é importante. E vai fazer com que essa pauta vá saindo desse lugar das pessoas não quererem falar por um medo absurdo, por uma ideia de que nós estivéssemos em 1990 ainda e as pessoas tivessem que lidar com essa pauta, com aquele desconhecimento todo. As pessoas vão se familiarizando, naturalizando, normalizando, entendendo que isso é algo que está aí, que existe, que tem tratamento, que pode ser prevenido, que tá dado. Não tem por que não falar, não tem por que não dizer. Muito pelo contrário, é necessário que se diga, é necessário que se enxergue, para que haja cada vez melhores tratamentos, para que haja cada vez mais oportunidades de acesso, para que haja cada vez mais políticas de prevenção. Nós precisamos falar sobre essa pauta. E aí, utilizando isso e fazendo com que a juventude e os mais velhos também se conscientize da importância disso, talvez um dia a gente tenha avançado muito enquanto sociedade no que diz respeito à pauta do HIV/AIDS.
É isso. Você chegou a citar sobre audiência, se você pudesse falar um pouco mais como foi os desdobramentos da audiência pública, como reagiram e, enfim, eu acho que o Gus e o Talon chegaram a assistir, né?
Sim,
o Dia, Marcele também, né?
As audiências foram boas. As pessoas vieram, de desdobramento foram quase nenhum, assim, não houveram grandes desdobramentos no que diz respeito. A gente tem ali, eu preparei um documento com algumas ações, porque também tudo na cabeça, a gente não consegue. Mas são muito pequenas os desdobramentos que se dão, porque de fato a gente tem uma ligação muito forte desta pauta com uma questão LGBTQIA+. Então eles acham assim, ah, isso daqui é a pauta dela, que ela quer falar, que ela quer deixar tratar dos gays dela. E aí a gente tem uma dificuldade de fazer com que tudo aquilo que foi dito no âmbito da audiência, que não tem nada a ver com a pauta LGBT necessariamente, tem uma intersecção, tem um atravessamento da pauta LGBT, claro, tem um atravessamento da pauta LGBT, eram pessoas LGBTs que estavam ali falando, tem uma predominância entre pessoas LGBTs, mas isso é uma pauta de saúde, ponto. Não é uma pauta de gênero, não é uma pauta de sexualidade. Tem um atravessamento pelo gênero, pela sexualidade, pela raça, que também atravessa essa pauta, mas não é uma pauta de gênero, raça ou sexualidade, é uma pauta de saúde. E aí há uma dificuldade, há um desafio muito grande em fazer entender que, de fato, esta é uma pauta de saúde e não uma pauta LGBT, única e exclusivamente. Né? Existem pessoas não LGBTs vivendo com HIV/AIDS. Várias pessoas, muitas pessoas. Né? Então, a gente tem tido dificuldade, como a resposta que eu dei inicialmente, qual é o maior desafio? Conseguir fazer com que as pautas tramite.
Você conversou um pouco sobre isso, mas especificamente a gente fala aqui sobre essa participação pública, essencialmente nesses tempos de crise, né? A gente está passando, todo mundo sabe, acho que a gente não precisa reiterar isso, mas estamos em um ano de eleição e como movimentar, para além desse movimento no digital, de utilizar outras linguagens, mas essencialmente utilizar num pós, em movimentos que a gente espera e almeja que se concretize, como vai ser 2023 e como movimentar essa juventude depois de 4 anos de sucateamento, de afastamento das nossas políticas, de invisibilidade, enfim, tudo que a gente passou.
Como reaproximar.
Como reaproximar, acho que talvez seja isso.
Será que é isso? Bom, eu acho que vai ser um desafio. Eu acho que a juventude perdeu um pouco a esperança da luta, né? O que foi a juventude em 2013, 2014, né? A força dos jovens, a mobilização que os jovens fizeram para olhar e dizer, olha onde nós estamos, né? Não valeu de nada. Eu tenho muito essa sensação de que eles pensam assim. Eu espero que em 2023 nós tenhamos um outro Brasil, um Brasil diferente, um Brasil melhor, um Brasil sem Bolsonaro. Essa é a nossa, meta. E o trabalho de base vai ser o trabalho que vai reaproximar a juventude, né? Redevolver as políticas aproximar a juventude, ouvir a juventude, fazer com que a juventude seja parte do processo, né? Dar esperança à juventude, devolver para a juventude um desejo de sonhar, de acreditar no seu país, de acreditar no seu futuro, de voltar a ter esperança, é a forma com que a gente vai reaproximar. Vão ser através das políticas públicas, vão ser fazendo políticas públicas que incentivem os jovens a se movimentar, é indo aos territórios, é indo nas escolas, é incentivando a pesquisa, incentivando a universidade pública de qualidade, aberta, é tendo programas para empregar os jovens, para dar qualificação profissional para esses jovens, para que esses jovens tenham um espaço de lazer, de cultura, de arte, de criação, de produção, de contato, de troca. É dessa forma que a gente vai conseguir reaproximar os jovens e fazer com que eles se engajem nas pautas todas que são importantes, que são necessárias. Na hora que você leu a pergunta, tinha alguma coisa da importância também da juventude no engajamento da questão LGBT e da questão do HIV, né? Dessa intersecção, da importância de se falar com esses jovens LGBTs sobre a questão do HIV/AIDS. Isso é fundamental, isso é necessário, isso deveria estar dentro da escola, deveria estar na sala de aulas, deveria estar no processo de formação, no processo pedagógico desses alunos. Porque é só através de falar com o jovem, porque às vezes as pessoas têm uma ideia de que, imagina, hoje em dia tem camisinha disponível, hoje em dia tem tudo, imagina. Mas a gente sabe que na prática não é assim. Não é a disponibilidade do preservativo que faz com que as pessoas usem preservativo, até porque o frisco, aquele quentinho que dá ali no Ed, na hora da aquele babado, com todo aquele sistema endócrino funcionando aos 15, 16, aquela energia lá em cima, se você não tem um processo de educação desta juventude, dos riscos, não só para HIV/AIDS, mas para as outras STs, no caso de pessoas com úteros, do risco para gravidez, né? O que é isso? Qual é esse momento? Não adianta ter camisinha, pode estar na sua carteira. Pode estar na sua carteira. E eu digo isso por experiência própria. Né? Quantas vezes eu tinha informação sobre HIV/AIDS? Eu ia no posto, era uma travesti que me prostituía. Né? Eu tinha. Na nossa cabeça tinha uma questão muito forte do uso do preservativo, porque nós tínhamos contatos sexuais muitas vezes, e quanto mais contato sexual nós temos, mais risco nós corremos. E quantas vezes eu não fiz sexo sem preservativo? Se bobear até hoje, porque a gente não tem a noção clara da importância, da necessidade, do risco, esse debate que é colocado com naturalidade nos espaços, como para a gente realmente ter essa informação do que é necessário. Então, trazer essa juventude para esse debate é a tentativa de, primeiro, diminuir índices de pessoas vivendo com HIV/AIDS, que só tem subido. É fazer com que esses adolescentes entendam, olha, nós temos aqui a realidade, existem doenças sexualmente transmissíveis, elas estão postas, e nós podemos preveni-la, nós podemos evitá-la. Como nós fazemos isso? Tendo isso, nananã, e aí vem todo um trabalho que já é realizado, nós sabemos que existe toda uma base muito bem elaborada de informação. A informação pode mudar o rumo dessa história. A informação pode fazer. Então é muito fundamental que nós tragamos a juventude LGBT, a juventude negra, a juventude periférica, para discutir essas questões das doenças sexualmente transmissíveis, da gravidez precoce, né, de tudo isso que pode mudar um pouco a sua vida. Né? Não vai te matar, não vai te destruir, mas vai mudar um pouco, vai mudar ali uma ordem e que talvez você possa prevenir e evitar essa mudança com informação. Mas eu acho que para nós, do mandato, no que diz respeito a não... Porque existe uma coisa, as políticas públicas não necessariamente elas passam por projetos de leis, PLs, são PLs, e há outras maneiras de formular políticas públicas, né? Para nós tem sido muito essa questão da prevenção e da informação que nós temos elencado como uma prioridade, por conta exatamente dos desmontes que vem acontecendo na esfera federal, e a gente tem tentado minimizar isso na esfera municipal. Então, que se devolva as cartilhas de prevenção, que se haja um trabalho de informação. A gente chegou numa das audiências a levantar o debate das escolas, mas assim, a gente percebeu que... Tá, então vamos começar nos postos, vamos começar nos outros lugares. Se a gente conseguir, né, a gente conseguir avançar por esse caminho, já vai ser bastante importante, porque assim, não fala de falar de HIV/AIDS em escola aqui, porque é como se a gente falasse, vamos colocar veneno nas águas das crianças e matar todas as crianças envenenadas. Então é muito dificultoso, tem sido muito dificultoso tramitar, caminhar com essa pauta, mas a gente tem entendido nesse momento como uma pauta importante, e a questão orçamentária, né? Ontem nós discutimos a LDO, fomos até tarde discutindo a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nós tivemos um debate muito forte com relação a, e a gente já fez uma destinação, né, de um lote de milhões para o caso da anemia falciforme, né? Porque a gente sabe que é uma pauta muito importante, que atinge majoritariamente as pessoas negras e que acaba dentro do serviço de saúde ficando sucateada. Agora a gente também tem dado uma batalha com relação ao orçamento da cidade para as pautas que envolvam a questão do HIV/AIDS, porque a gente sabe que também, assim como a anemia falciforme, é uma pauta que está atrelada ao imaginário marginal, dissidente, e acaba sofrendo um sucateamento. Então, como funciona essa destinação? É uma emenda parlamentar? Não. É a obrigatoriedade de que a prefeitura destine X valores, ainda estamos no começo da discussão, a LDO termina só no final do ano, X do valor do orçamento, exclusivamente para trabalhar com anemia falciforme, HIV/AIDS, e aí cada uma das pautas que a gente forem elencando como principais. Vou ler então para te responder, porque aí eu tenho, porque quais foram as iniciativas do mandato na questão da redução de danos e no enfrentamento ao HIV/AIDS. As audiências públicas já foram realizadas, 2 audiências públicas pela Comissão de Direitos Humanos, ofícios da Comissão de Direitos Humanos encaminhando secretarias competentes às demandas recebidas na audiência pública, então destinamos, né, os ofícios para que as secretarias pudessem dar a devolutiva necessária daquilo que foram falados, então houve essa movimentação por fora, exceto por dentro. Projeto de lei 694, da minha autoria, que institui o serviço de casa de acolhimento institucional de jovens e adolescentes LGBT no município de São Paulo, e da outras providências. No projeto prevemos o princípio da não discriminação e da dignidade da pessoa humana, por meio do qual vedamos a negação de acolhimento a jovens e adolescentes com deficiências e que vivam com HIV/AIDS e que encontrem-se em situação de exploração sexual. E o projeto de lei 8.815, que autoriza o Poder Executivo a criar a categoria funcional de agente redutor de danos e a contratar pessoas para atender aos interesses públicos do município, seja na questão da prevenção do HIV/AIDS ou na redução de danos com relação ao uso abusivo de álcool e drogas. Aí, emendas parlamentares, com recursos do mandato vem emendas parlamentares, ofícios das secretarias, é isso, assim, acho que essas são os pontos mais importantes com relação ao que você me perguntou. Foi bom ter pegado, porque na cabeça a gente não consegue assimilar e guardar todas as informações. Mas é isso.
As políticas públicas direcionadas ao público LGBT, e principalmente eu me preocupo com a nossa comunidade T, né? Eu falo em questão, como por exemplo, cheguei até a comentar sobre isso no CRD, sobre o transcidadania, né, que tem um tempo bem curto de inserção, né, você é inserido, você fica ali 24 meses, tempo esse que não é o suficiente muitas vezes para você se qualificar e se preparar tanto para uma vida social, né, quanto para o mercado de trabalho.
Sim.
Eu queria, de certa parte, saber se tem algo assim ligado para tais melhorias do programa, ou até mesmo outros programas de políticas públicas que possam ajudar a nossa comunidade LGBT.
Acho que a minha principal pauta na campanha foi o transcidadania, e tem sido uma das pautas que eu mais tenho gastado energia, que é com relação a, primeiro, aumentar o número de vagas, aumentar o tempo de permanência, né, ter gratuidade no transporte escolar, no transporte público, para que as meninas e os meninos poderem ir para a escola, né, pensar uma iniciativa pós-escola, então um curso preparatório, bolsas universitárias, uma correlação com os programas de empregabilidade para as pessoas trans e travestis. Tudo bem, ah, o POT já faz isso, manda pro POT, mas a gente sabe que é suficiente, né, que no POT não dá conta, é um baita desafio. Um baita desafio. Eu tenho me mobilizado muito com relação a melhorar, a qualificar, a repensar, a reformular o programa Transcidadania. O programa Transcidadania é um programa que eu admiro muito, que eu acho que tem a sua funcionalidade, mas ele precisa ser melhorado.
Sim.
Ele precisa dar conta da demanda, e ele precisa. Porque às vezes a pessoa entra lá na quinta série, ela tem 2 anos, ela não termina nem a escola. Né? E aí volta pra pista, volta pra prostituição, volta pra droga, volta pra onde? É um programa que dá meia dignidade, porque é pra ajudar a pessoa a. Mas em 2 anos, uma pessoa que vive a realidade que travestis e transexuais vivem no Brasil não se reorganiza. Um caso ou outro, claro, que a pessoa já tá mais melhor encaminhada na vida, consegue um emprego nesse meio, mas é muito raro. E o programa precisa levar em consideração as particularidades dessa população.
então, as pessoas em si, que de certa parte o programa visa pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, né? Então, se a intenção é visar e ajudar essas pessoas em estado de vulnerabilidade, é ter um tempo sim. Eu, obviamente, eu sei que tem que ter sim um tempo determinado por questão de emenda parlamentar, por questão de inúmeras coisas, mas que literalmente qualifique aquela pessoa e prepare aquela pessoa para o mercado de trabalho e para a vida, porque o problema não é só enfrentar o mercado de trabalho, e sim a vida, sim. Entendeu? De você entrar no meio acadêmico, no meio estudantil, você ser atacada, você ser taxada e você ser, bem dizer, expulsa dali, sim. Porque ali não é seu lugar.
Exato. É isso. Tem tido movimentações, vamos ver, acho que esse ano vai ser impossível votar o Transcidadania ainda, porque a gente também tem isso, medo de colocar para votar e derrotarem e perder o projeto. A gente tem articulado com os vereadores, mas é uma pauta que está aqui 100% no meu radar.
E tem uma dúvida sobre transadania também. Por que só pessoas trans que não terminaram os estudos? Porque, tipo assim, eu tenho em minha cabeça que não é só pessoas trans que não terminaram os estudos, que têm tanta dificuldade em arrumar um emprego, se inscrever na sociedade também. E por que só quem não terminou os estudos? Quem
não vou saber responder. Por que só? Não sei. Quem pensou o projeto, por que colocou. Eu acho que se tem uma ideia de que se... Acho que é também uma forma de dar um incentivo para que a pessoa termine a escolaridade. Né? Porque eu acho que esse é o mote do Transcidadania também, né? Ajudar a pessoa a se ingressar e voltar a estudar e a continuar a escolaridade e terminar. Só que aí eu não consigo te responder, porque se for esse mesmo o intuito, não pode ser só 2 anos.
Sim, porque as pessoas, sim. Se é para as pessoas continuarem a terminar.
Até porque tem toda essa questão de condução, como você falou, sim. Também, porque a gente não ganha milhões, a gente ganha um salário mínimo.
Exatamente.
Entendeu? Então, para você lanchar, para você se manter na rua, tem dia que eu saio de casa, eu fico das 7 da manhã até 9, 10 horas da noite na rua. Entendeu? Então a gente tem, de certa parte, tem que ter sim uma verba, e até de certa parte uma verba maior, entendeu? Para suprir as nossas necessidades, porque a gente não consegue ao mesmo tempo estudar e ao mesmo tempo voltar para a esquina para poder pagar as contas, porque a vida é difícil e o mercado de trabalho não vai querer saber da gente meio encaminhado, e sim totalmente encaminhado, e ainda assim totalmente encaminhado e totalmente engajado, ainda vai ser lutar para o
outro. É isso.
Érica, acho que só uma última pergunta. A gente tem falado sobre todos esses movimentos e, essencialmente, em época de eleição, né? Como não discutir apenas a eleição presidencial, discutir governador, discutir senado, discutir outras, sabe? Como...
É um desafio necessário, porque não dá para falar só de presidência da República. Porque a presidência da República é importante, mas se não houver um bom Congresso Nacional, o presidente da República não vai fazer nada. Não adianta ter um bom presidente com um Congresso Nacional destruído, que vai dizer, nós não vamos deixar ele governar, nós não vamos deixar ele aprovar, nós não vamos deixar ele fazer, nós vamos boicotar. É necessário que se olhe também para os cargos legislativos, para que o país possa caminhar, para que o país possa se movimentar. Nós não superaremos o bolsonarismo só tirando o Bolsonaro. Bolsonaro é uma parte da história. O bolsonarismo permanecerá e ele estará enraizado dentro da Câmara Federal, do Senado Nacional, das Assembleias Legislativas, das Câmaras Municipais. É preciso olhar para esses grupos também e entender. Nós precisamos eleger bons senadores. Nós precisamos eleger bons deputados federais. Nós precisamos eleger bons deputados estaduais. Para que a gente possa começar a caminhar para longe de tudo isso daqui. Não vai adiantar eleger só um bom presidente da República. É preciso um poder legislativo bom, um legislativo organizado, porque as leis e as políticas, na sua grande maioria, saem do poder legislativo. É o poder legislativo que as organiza. Então é importante olhar para isso com responsabilidade e entender que sem um bom legislativo não adianta ter um bom executivo.
Fala para mim, não foi muito gostoso? Toda vez que eu paro e escuto essa entrevista, ela me reverbera em muitos lugares e me atravessa, porque a fala da Érica faz isso com a gente. Ela é muito potente, ela tem uma oratória que é de deixar qualquer queixo caído. Obrigado você que ficou até aqui, que escutou essa conversa incrível. Se você conhece alguém que admira da mesma forma que a gente admira a Érica, manda, compartilha. Queria muito te propor um convite também para conhecer e acompanhar a gente em nossas redes sociais. Agência Jovem de Notícias você encontra lá no Instagram como @agencia.jovem. Lá você consegue entrar e ter acesso aos nossos conteúdos, às nossas outras redes sociais. Então, acabou o podcast aqui, entra lá no seu Insta. Também aproveita e já segue a Agência para Brilhar, que você pode encontrar como Agência para Brilhar, tudo juntinho. E por hoje, chegamos ao fim de mais um Pode Brilhar. Muito, muito, muito obrigado novamente. Você que ficou até aqui, um beijo muito grande e a gente se tromba por aí. Tchau!